also just a girl standing in front of a boy asking him to love her.
I love you.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago. Hoje estou aqui na minha mesa com dois convidados muito queridos, dois convidados cariocas. E sejam muito bem-vindos de novo à mesa, Guilherme e Pedro. Tudo bem, Guilherme? Como é que você tá?
Tudo tranquilo. Episódiozinho de Wonka, né? Pô, um filme aí que disparado é a minha maior surpresa nos cinemas nesse ano de 2023.
Tô aqui com o Pedro também. Pedro, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui na nossa mesa.
Tudo bom, Thiago? Tudo bom, Guilherme? Muito bom estar aqui de volta. É uma honra sempre estar aqui no Supercuts, ainda mais com pessoas que a gente sempre tem um papo maneiro aqui para trocar. É muito melhor quando o assunto em questão é um filme bom, um filme que a gente gosta e que, felizmente, é o caso de hoje.
Vejam, é isso mesmo. Nós vamos falar de Wonka, filme estrelado pelo Timothée Chalamet e dirigido por Paul King, diretor que tem fama por ter dirigido os dois filmes da saga Paddington, Paddington 1 e 2. É um diretor britânico. Eu confesso aqui, vou confessar aos ouvintes, que eu nunca tinha visto Paddington. Peguei para ver, vi só o primeiro filme recentemente. E eu realmente acho que ele é um diretor com bons predicados, assim. Eu acho que você tem muita coisa que se gostar do cinema dele. Como é que vocês chegaram para esse filme? Assim, eu pergunto aqui para vocês, porque eu vi esse filme ontem e vários de vocês já tinham assistido há alguns dias. Então, eu lembro mesmo de ver, se eu não me engano, na terça ou na quarta, até uma mini crítica, assim, um comentário do Guilherme nas redes sociais dele falando bem do filme. Então, eu já cheguei com alguma expectativa. Como é que você chegou para esse filme, Guilherme?
Então, a gente viu semana passada, né, na cabine, eu e o Pedro, acho que foi terça ou foi quarta, não lembro agora de cabeça, acho que foi segunda, não sei, enfim. Mas a gente viu semana passada e é o que eu falei, né, questão da surpresa, porque eu não tinha a menor expectativa, o menor hype, assim, para esse filme e por isso eu fui pego completamente de surpresa, né. Eu não sou mega fã do Timothée Chalamet, também não sou mega fã dos Paddington, nem do Paul King. Eu acho um filme muito legal, né? Eu tenho uma lembrança muito bem divertida, né, dos filmes do Paddington, né, e do Paul King, que foi quando saiu o Paddington 2, que o filme acho que tinha 100% de aprovação no Rotten Tomatoes, né? Tudo bem que não é um site com tanta credibilidade assim, mas teve esse meme, né? Ah, era uma avaliação melhor do que a de Cidadão Kane, se eu não me engano. Aí foi todo mundo falando, meu Deus, é o melhor filme da história, é melhor que Cidadão Kane. E eu vi no cinema na época, um filme muito fofo, muito divertido, né? Muito legal, sim. Mas eu não tinha nenhuma expectativa, né? Eu também não sou mega fã de A Fantástica Fábrica de Chocolate, né? Eu só fui assistir o primeiro há uns 2 anos atrás, mais ou menos. Eu vi o do Tim Burton nos cinemas. E não foi um filme que, assim, me marcou tanto assim, né? Apesar de ser uma história que eu gosto muito, eu acho os dois, né, dois grandes filmes, dois bons filmes, cada um à sua maneira. Mas é aquilo, não é tipo uma história que tá ali na minha cabeceira, sabe, dos meus filmes favoritos, filmes que mais marcaram a minha vida. Então é isso, acho que tudo isso, né, culminou em ser uma grande surpresa pra mim, né, por eu não estar esperando tanta coisa. E assim, pra esse final de ano, pra mim foi um filme perfeito, assim, sabe, um filme bem cheio de esperança, né, um filme bem alegre, né, acho que falta um pouco disso às vezes, né, no cinema blockbuster de Hollywood, né, nas grandes produções aí de estúdio contemporâneas, falta um pouco dessa inocência, dessa alegria, dessa magia, que é uma coisa que o Paul King consegue fazer bem aí nos seus filmes.
E você, Pedro, você curtiu o Paddington? Então, chegou com alguma expectativa para esse filme?
Cara, eu vou te falar que, para mim, eu achei muito curioso e muito engraçado quando saiu o trailer desse filme, e a internet, mais especificamente o Twitter, ficou empolvorosa negativamente. Eu vi muita gente reclamando, falando que tava ruim, que muita gente da minha idade falando, ah, nunca será Johnny Depp e tal, blá, blá. E eu achei curioso, porque pra mim tava muito na cara que esse filme tinha todos os ingredientes pra dar certo. Se daria ou não, aí a gente teria que descobrir, mas eu não acho que nem de longe era um desastre anunciado, eu acho pelo contrário, motivos para dar certo estavam lá bem expostos. E O primeiro, o maior motivo, na verdade, é justamente o Paul King, que é um diretor que, para mim, é uma grande revelação, assim, dos últimos anos. É, eu descobri ele, assim como o Guilherme, na época do Paddington 2. Eu lembro quando saiu o Paddington 1, eu não assisti na época, eu não sei, não dei bola pro filme, e eu só fui ver depois, quando saiu o Paddington 2, e eu gostei. E aí eu assisti o Paddington 2 e eu adorei. O Paddington 2 eu acho um filme muito lindo, muito, 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 muito lindo. E eu acho que assim que anunciaram ele como o diretor de Wonka, pra mim, me pareceu uma escolha perfeita, porque o Paddington, cara, o Paul King já tinha demonstrado naquele filme uma capacidade de lidar com fábulas e com o universo infantil e o imaginário de crianças com olhos inocentes, sabe? Com olhos que têm uma certa ingenuidade. E quando eu digo ingenuidade, não é uma questão do filme ter qualquer piada que tenha algum teor adulto, não é isso. Mas, assim, ele não tem nem essa tentativa de ancorar em alguma realidade, zero, na verdade, mas ele também não tem esse cinismo de muitos filmes contemporâneos de olhar para a fantasia e meio que sentir um receio, uma vergonha de ser só uma fantasia, de se entregar à fantasia, e ficar quebrando isso o tempo todo com um humor autoparódico, do tipo, olha só, eu vou referenciar aqui a fantasia para vocês verem que eu tô sacaneando o filme junto de vocês, público, né? O filme é tão ridículo que eu não vou conseguir entrar, eu preciso sacanear ele junto a vocês. Paddington não tinha esse cinismo, sabe? Era um filme que realmente assumia muito bem esse imaginário infantil, sem perder tempo com explicações demais que crianças que escutam uma fábula não fariam, sabe? Uma criança não ia se perguntar como é que o lobo mau comeu a avó da Chapeuzinho Vermelho e a Chapeuzinho não percebeu, sabe? Não ia perguntar como é que o lobo mau conseguiu explodir a casa dos três porquinhos num sopro. Criança não faz essas perguntas. E eu acho que o Paul King consegue encarnar isso sem nenhum traço de cinismo. E eu gosto da história da Fantástica Fábrica de Chocolate desde que eu era criança, assim. Engraçado que, embora eu seja nascido em 98, era criança nos anos 2000, a versão da Fantástica Fábrica que eu mais assisti na minha vida foi a versão de 71. Não foi a do Tim Burton. A do Tim Burton eu lembro de quando saiu e tal, mas eu lembro que na mesma época que ela saiu, começou a passar pra pegar o hype e tal, começou a passar na TV, no SBT e tal. A versão de 71 eu assisti, aí depois minha avó comprou o DVD, eu nem sei se ainda tenho e tal, do filme de 71 e tal. E eu acho o filme de 71 um filme melhor. Eu sei que tem muita gente que tem um carinho muito grande pela versão de 2005, eu entendo e tal, mas eu acho um filme bastante superior, na verdade. Eu acho que ele consegue justamente incorporar esse espírito da fantasia, do musical, do lúdico. O Tim Burton, ele vai para um caminho que eu acho interessante também, de tipo de conseguir misturar um pouco do macabro com essa fantasia. É interessante ver o Tim Burton fazer um filme tão colorido quanto aquele, que é uma coisa que ele não costuma fazer tanto, né? Aquele filme é bem menos sombrio e muito mais explosivo nas suas cores, vamos dizer assim. Eu acho que até visualmente o filme do Tim Burton consegue traduzir em imagem alguns conceitos do livro de forma até mais eficaz do que o filme de 71. Inclusive, eu gosto muito do livro também. Eu gosto tanto da história que eu li o livro, gosto do livro, acho o livro bem legal e tal. Mas a versão de 2005 eu acho um bom filme. Eu não sou fã, né? Muita gente da nossa geração tem essa memória do Johnny Depp. Ah, o Timothée Chalamet nunca vai ser o Johnny Depp. Pra mim, não, nem precisava de muito do Timothée Chalamet pra ser melhor do que o Johnny Depp naquele filme. Embora eu ache que, tecnicamente, a atuação dele é boa naquele filme, eu acho que a abordagem do personagem é muito desastrada. Eu não gosto muito. Eu acho que ela perde muito o equilíbrio entre o Willy Wonka ser um cara cruel, mas ele ter um bom coração e gostar das crianças, sabe? Ele é um personagem bastante complexo nesse sentido. A versão de 71 conseguia equilibrar isso bem, e na versão de 2005 ele é só um cara cruel mesmo. Aquela aparência Michael Jacksoniana do Johnny Depp naquele filme, eu sempre achei excessiva, nunca. Enfim, eu acho um filme apenas mediano, de altos e baixos. E esse novo Wonka, portanto, eu tava bastante entusiasmado por conta de tudo isso.
É um típico personagem do Johnny Depp, né? O esquisitão puro, assim, né? Eu sinto bem isso, assim, assistindo o do Tim Burton. É um filme que eu deveria até, talvez, revisitar, assim. Faz um tempo que eu não revisito.
Eu também.
Mas eu acho que É, mas eu já ouvi gente falar, tipo, o que você comentou, né? Talvez o melhor representação da história, né, do Willy Wonka seja o do Johnny Depp, muito por essa questão do esquisitão puro, né? E no livro, eu não sei, eu nunca li o livro, então não sei, mas eu já vi gente falando isso, né? Que o Johnny Depp é o Willy Wonka esquisitão, então essa seria a melhor interpretação do personagem.
É que eu acho o Willy Wonka do Gene Wilder esquisitão na medida, sabe, equilibrada, sabe? Ele tem uma parada meio, não pode ser sádica, mas perto disso, assim, sabe? Que o Willy Wonka, ele é um personagem muito fascinante, né? Tipo, eu acho que em resumo, assim, e ele é um personagem que, ele é um daqueles personagens que você não precisa saber muito sobre ele para achar ele fascinante. Ele é misterioso, ele tem um passado que você não sabe o que que é. No filme de 2005, eles até dão um passado para ele, assim. É, mas ele é um personagem justamente que você entende que ele passou por muita coisa, que ele é um cara desajustado, mas você não precisa saber de onde veio, né? Então, haver um filme como Wonka para explicar isso poderia ser uma coisa, né, que poderia explicar demais o inexplicável, mas não, e eu acho que os motivos para isso a gente pode até discorrer aqui ao longo do episódio.
Não, então, antes de eu ler a sinopse, né, só falar um pouco do meu pitaco, assim, a respeito desse filme do Tim Burton, né? O filme, se eu não me engano, ele é de 2005. É um filme da minha infância que marcou, na minha infância me marcou mais por essa coisa da nostalgia, porque eu confesso, assim, que eu provavelmente não teria me interessado pelo filme por livre e espontânea vontade, mas era uma época que, quando a gente era menino, a gente era criança, enfim, e tinha todo esse marketing agressivo com esses filmes, né? E você sentia que você precisava ver um filme desses e tal. Então eu fui assistir e eu lembro de achar algumas coisas interessantes. De novo, eu não lembro quase nada do filme, mas isso eu lembro um pouco, que de achar o filme interessante algumas coisas, mas essas esquisitices, assim, eu lembro de não. Na minha mente infantil, assim, não me caiu tão bem, assim, eu não sei, assim, eu talvez precisasse rever o filme, etc., para ter uma melhor opinião. Mas, enfim, eu lembro de fato achar o filme meio esquisitinho, assim, de uma maneira que, na época, pelo menos, não foi a coisa mais natural, assim, para mim e tal. Fiquei com essa lembrança do filme. Nunca nem revi o filme, nem nada, mas eu tenho essa curiosidade para revê-lo eventualmente e possivelmente criar uma nova relação. Mas o fato é que, enfim, como eu comentei aqui na minha primeira fala, eu já fui ver o Wonka com alguma expectativa, porque eu vi notas boas de vocês e seguro dizer que eu não me decepcionei. Mas deixa eu ler aqui a sinopse para a gente entrar em mais detalhes. Willy Wonka, interpretado pelo Timothée Chalamet, é um jovem adulto e dá seus primeiros passos para realizar o sonho de se tornar um grande chocolateiro. Nessa jornada, ele começa vendendo doces em uma pequena loja, até que conhece as criaturinhas Umpa-Lumpas e algumas pessoas dispostas a ajudá-lo na missão de criar os chocolates mais memoráveis de todos os tempos. E é muito isso, assim, eu gosto quando o filme, ele, tipo, ele leva essas premissas que parecem ser, tipo, bobas, assim, tipo, ah, fazer chocolate, né? Uma coisa que, de novo, eu falo com uma pessoa que adora chocolate e tal, mas parece que todo mundo nesse universo é absolutamente fissurado em chocolate de uma maneira, assim, não saudável, né? E eu gosto quando alguns desses filmes, eles levam essas premissas ao extremo, né? E aí o chocolate do Willy Wonka, né, ele é uma espécie de empresário visionário e mágico e trambiqueiro e sei lá, tipo, e líder, assim. Ele acaba sendo uma figura que agrega uma série de predicados, assim. Enfim, é um filme que ele, nesse grande rocambole de sensações e de cores e de músicas, é um filme que realmente me ganhou, né, sabe? É um filme que me ganhou pela questão da. Até das músicas. Eu acho que um musical, eu sempre falo, quando a gente fala de um musical, eu sempre comento, assim, que um musical, ele tá meio que fadado a ser tão bom quanto as próprias músicas, né? Tipo, é difícil você gostar de um musical que tenha músicas ruins, assim, tipo, músicas que não ficam na cabeça, que não encantam, letras que são sem graça e etc, né? E é que as músicas realmente te conquistam, assim, são muito excitantes, assim, a coisa da
Grudentas.
grudentas, né? Tipo, as músicas realmente ficam na cabeça. A música lá do Scrub, lá dele varrer o chão e passar rodo no chão, tipo, aquela é uma música tão clássica de musical, assim, pela cadência da música, pelo andamento dela, essa coisa meio cigana da música, né? Mas ela é muito bem feita e muito bem colocada dentro do enredo, assim. E o filme tem várias ótimas, tem algumas músicas boas, tem outras ótimas músicas, e o filme faz uma coisa interessante, isso é um mini spoiler talvez, mas ele parece que ele concentra os seus números musicais no do meio para o início do filme, e do meio para o final do filme parece que ele deixa há uma escolha interessante, assim, ele deixa a história ser contada de maneira mais dinâmica, assim, de uma maneira mais sem interferências, né? Mas é muito engraçado você ver, tipo, esses atores sérios, personagens sérios, tipo lá da tríade dos comerciantes mafiosos de chocolate, né? Parece, tipo, um é um homem, são um é um homem gordão, assim, tipo, é bem caricato. O outro é um homem mais aparentemente sério. O outro é um empreendedor ali, que ele depois a gente descobre que ele tem um envolvimento familiar com outro personagem do filme. São homens em alguma medida sérios, assim, tipo, sérios, e o diretor coloca esses homens para fazer, tipo, números de dança todo muito ridículos, assim, muito caricatos, assim. Então acaba gerando esse contraste, assim, tipo, num primeiro momento você tem alguns homens, assim, com a cara meio de sérios, assim, de vilões, e dali a pouco você vê eles fazendo caras e bocas que vão encaixar na dança, que vão encaixar na loucura daqueles números de dança megalomaníacos, né? Então, realmente, assim, é um filme que, você goste ou não do filme, o filme ele não se detém, né? Ele não se retrai com essa questão de se jogar mesmo, assim, de pegar uma premissa absurda, uma premissa fantástica, um filme com uma estética de fantasia, e se realmente radicalizar dentro dessa premissa, né? Então, assim, é um filme infantil, porém, sobre essa questão do se a melhor descrição para esse filme seria o adjetivo camp, mas ele realmente é um filme que ele se deixa sonhar, sabe? E enfim.
Tiago, eu concordo plenamente com o que você falou, né? E é muito o que eu penso também, né? Eu falei no início, eu acho que eu sinto um pouco de falta, às vezes, nas produções, assim, de Hollywood, assim, né? Os grandes blockbusters americanos. Eu sinto um pouco de falta dessa inocência, sabe? De você ter realmente um filme de fantasia, uma coisa mais alegre, sabe? As coisas estão muito sérias, né? Andam muito sisudas, entendeu? Acho que eu sinto falta de algo mais esperançoso, sabe? Por exemplo, eu assisti o Senhor dos Anéis. Tudo bem que, né, talvez não seja uma a comparação, assim, não sejam dois filmes que, sabe, sejam muito semelhantes, assim, mas acho que o Pedro também reviu, né, no, na reexibição que teve agora do Retorno do Rei. E assistindo o filme, eu falei, cara, eu sinto falta, sabe, desse tipo de coisa, sabe? Por exemplo, O Senhor dos Anéis tem uns momentos mais sérios, mais sombrios, mas tem todo um lado também muito esperançoso, né? Um lado muito de magia, um lado muito que te encanta, que te emociona, sabe? Uma magia muito forte, sabe, que cerca ali. E aí eu sinto falta disso às vezes nas produções grandes, assim, né, de Hollywood. Sinto que os filmes, até visualmente falando, sabe, os filmes são muito soturnos, às vezes muito sombrios, e aquele, sabe, aquela fotografia bem escura, tipo os filmes da Marvel, sabe? Enfim. E aí você tem um filme como Wonka, sabe, que é bem alegre, é todo colorido, sabe, todo fazendo tudo isso que você falou, né, se jogando mesmo na magia, né, é uma coisa muito boa, sabe. O filme já me conquistou logo no início por conta disso, né. Então o Paul King, ele tem ali realmente uma linguagem que me remete muito a musicais bem clássicos, assim, né, da Hollywood clássica. Me lembra até também alguns filmes musicais da Disney, assim, dos anos 60, sabe, sei lá, uma Mary Poppins, assim, da vida, sabe, uma coisa bem inocente, sabe, um musical bem inocente, bem colorido, bem gostoso, assim, de você assistir, sabe, bem esperançoso. É, e ele tem toda ali uma linguagem dinâmica, sabe? Eu gostei muito, assim, a câmera dele se movimenta bem, assim, pelo set, né? Nos números musicais, os cortes da montagem também são bem rápidos. Então ele é um filme que já te pega, assim, de primeira, sabe? Já começa com um número musical que eu já, ali na hora, naquela, nos meus 15 minutos eu já entrei no filme, sabe? Que é isso que eu falei. Começa aquela câmera rápida passeando, acompanhando o Timothée Chalamet, aqueles cortes rápidos, as cores, os figurinos e tudo mais, tudo colorido, tudo bem legal. Então você já entra nessa magia e ele mantém isso daí, sabe? Ele mantém muito esse ritmo de magia até o final. Então eu acho que ele é um filme que tem tudo isso que você falou mesmo, toda essa magia, toda essa inocência, e ele mantém isso assim do início até o fim, sabe? Ele te pega ali logo no início com isso, com essa todo esse lado dinâmico, todo esse lado bem acelerado, bem colorido, bem assim uma coisa clássica mesmo. E ele vai mantendo isso e é impossível para mim assim de você não se envolver, né? Eu que sou uma pessoa que gosto bastante de musical, né? Vejo muita gente dizendo que, ai, não gosto de musical, não sei o quê, né? Sabe? Eu adoro musicais, então tipo, de cara assim o filme já me pegou e eu vi gente criticando isso também, né? Que não tem nada a ver. Fantástica Fábrica de Chocolate ser um musical. Ah, que música chata, que não sei o quê. Ah, não, porque esse filme não mostra o Willy Wonka esquisitão, não sei o quê, isso daí não tem nada a ver, eu não descubro a origem do Willy Wonka esquisito nesse filme. Mas é, como eu falei, né? Eu, como não tenho tantas grandes conexões emocionais com essa história, não me incomodei, sabe, com essas coisas. Eu embarquei nesse filme, assim, em Wonka, pra valer mesmo, e pra mim, assim, o que eu falei, né? Vou repetir de novo, pra mim foi uma grande surpresa, sim. Talvez a maior surpresa aí cinematográfica de 2023.
Pô, mas eu achei engraçado ter gente reclamando do fato do filme ser um musical, uma vez que o filme de 71 era um musical já, né? Tipo, literalmente já era, assim. E eu acho que essa escolha, assim, de ambientar o filme no universo dos musicais, ela é fundamental, assim, para manter vivo aquele sentimento do fabulesco que havia no filme de 71. Para não se perder nessa versão de agora. Porque, assim, o filme ele é escancaradamente um prequel do filme de 71. Né? Ele não é uma readaptação do livro, ele não é um prequel do filme do Tim Burton, não. Ele é realmente aquele Willy Wonka do Gene Wilder, a versão rejuvenescida dele é o Timothée Chalamet mesmo. E eu acho, assim, que, como eu falei na abertura, o Willy Wonka ele é um personagem que sempre interessou por a gente. Não precisar saber muito mais sobre o passado dele, embora a gente conseguisse perceber em cada trejeito dele, em cada fala dele, em cada gesto, das mais sutis até as mais expansivas, que ele era um cara com um passado misterioso, com motivações muito curiosas e que a gente não sabia de onde vinham e tal, e que já tinha passado por muita coisa nessa vida que deixou ele desajustado. Mas a gente não precisava saber. O que eu achei interessante desse filme do Wonka, do Paul King, é que ele, embora ele venha com essa proposta de explicar a origem do Willy Wonka e decifrar, vamos dizer assim, de destrinchar o personagem, ele não se preocupa em ancorar o personagem numa roupagem mais realista, ou seja, ele não está destrinchando o personagem para tentar trazer uma verossimilhança maior dele para com o nosso mundo. Ele não está querendo explicações frias, técnicas, realistas, racionais, para aquele Willy Wonka do Gene Wilder ser do jeito que ele é e ancorar ele numa realidade. Na verdade, o que ele faz nesse filme é justamente reforçar ainda mais o desapego desse universo da Fantástica Fábrica de Chocolate para com o mundo real que a gente vive. E é por isso que eu acho que o Paul King, ele é talvez o diretor mais ideal que eu consigo pensar agora para dirigir uma adaptação de uma obra do Roald Dahl. Porque esse espírito todo que a gente está comentando aqui no filme do Wonka, o Thiago definiu um pouco como camp, e o Guilherme falou um pouco mais sobre essa questão dos musicais, das cores do filme, de recuperar um colorido que os filmes de hoje tendem a não ter mais, e uma coisa clássica assim. Isso daí eu acho que é muito condizente com o espírito da obra do Roald Dahl. Lendo o livro, eu sinto sensações muito parecidas com isso que a gente está descrevendo aqui. E por isso eu acho que ele é o diretor ideal para isso. Então, assim, ele não precisa explicar, por exemplo, como que o Willy Wonka aprendeu a fazer aqueles chocolates maravilhosos. Aqueles chocolates fora de série que ele faz, que nem parecem chocolates. Eu nem me sentiria vontade de comer aqueles chocolates. Mas, enfim, a impressão que dá, inclusive, ao longo do filme é que aqueles chocolates servem para qualquer situação que eles se encontram, para eles escaparem de qualquer perigo e tal. E eu acho que isso daí entra nessa vibe lúdica do projeto, sabe? Uma criança que vai assistir... Pô, eu não sei com relação a vocês, mas... Eu, quando eu estava na escola e eu fui visitar, fazer passeio, excursão escolar em escola, em fábrica de chocolate, eu lembro que eu senti uma certa decepção minha e dos outros alunos de descobrir que fábricas de chocolate no mundo real não tem nada a ver com a fábrica de chocolate do filme do Willy Wonka. E eu acho que isso daí é uma coisa que o filme Wonka incorpora completamente. Ele não precisa explicar detalhes que funcionam justamente por serem inexplicáveis, porque uma criança não ia se preocupar em querer que eles fossem explicados. E justamente por causa disso, eu acho que o filme ele consegue caminhar num ritmo muito, muito dinâmico. Ele é um filme de 2 horas que flui muito bem, sem digressões, sem interrupções, sem nada, porque justamente por conta disso, ele é muito direto ao ponto nas coisas que ele pretende abordar. Ele encontra uma história que vai justificar a personalidade do Wonka que a gente conhecia antes, mas ele não precisa ficar esmiuçando, por exemplo, quem são os Oompa Loompas, como é que é a sociedade deles, como é que foi o trâmite para eles virem para cá e construírem a fábrica de chocolate, como foi o processo da construção da fantástica fábrica de chocolate que a gente conhece. Ele não precisa se concentrar em nada disso. Ele já começa com o Willy Wonka sendo um exímio criador de chocolates e indo tentar a vida numa cidade pequena ou grande. Enfim, assim, eu acho que um filme como Wonka, ele é um filme muito bom justamente para reforçar o quanto que a fábula ela não precisa superficializar nenhum assunto que ela toque. Assim como o Paddington. O Paddington 2, principalmente, ele era um filme que tocava em assuntos muito mais densos do que a gente poderia imaginar, sendo um filme extremamente voltado para um imaginário infantil. O Wonka, se você parar para perceber, ele é um filme sobre cartel, sobre monopólios, sobre grandes empresas querendo destruir pequenos concorrentes para terem a soberania de um povo e ganharem dinheiro justamente às custas... Enfim, da degradação daquele povo, né? Porque, enfim, todos nós sabemos que a cultura do chocolate é, enfim, extremamente tóxica. Mas, enfim, questão de, sei lá, contratos abusivos, o Willy Wonka se estabelecendo no mundo, a relação dele com aquela criança, abandono infantil, tipo, tem um monte de coisas nesse filme que são muito mais complexas do que a gente poderia imaginar, que vão muito além de simplesmente crianças encantadas com um cara que faz uns chocolates que não existem no mundo real. Sabe? E ele consegue tocar nesses assuntos e desenvolver o Willy Wonka de uma maneira bastante complexa sem perder esse encantamento da fábula. Esse filme me lembrou muito, inclusive, eu acho o Wonka um filme melhor, mas ele me lembrou um pouquinho o primeiro filme do Harry Potter, que muita gente fala justamente sobre como que existe naquele filme esse fascínio, esse deslumbramento do pequeno garoto que é um avatar do público, descobrindo aquele mundo e tal. Eu sinto isso de uma maneira até bem mais consistente aqui no Wonka. Me lembrou muito nesse sentido, ele descobrindo aquele mundo, ele se encantando e tal. E eu acho muito bacana que esse mergulho do Paul King num universo... como o Gene Wilder falava, de pura imaginação, na música mais famosa do filme de 71, ele é um mergulho tão intenso que eu gosto muito que existem momentos no filme que referenciam justamente isso, a realidade do filme ser essa fantasia. No primeiro ato do filme, o primeiro número musical do filme, se eu não me engano, quando o Willy Wonka chega na cidadezinha e começa a cantar e dançar, e um monte de cores rosas e roxas e vários bailarinos e tal, é uma sequência fantástica, um número musical fantástico, absurdo, fora da realidade. E aí existe uma quebra ali com dois personagens, dois policiais, assim, olhando de longe, o Willy Wonka dançando sozinho e perguntando: ah, que é isso, esse maluco aí, longe dançando. A maioria dos cineastas cortaria o número musical nesse momento da quebra da fantasia. E o Paul King não, ele começa a cena com esse musical fantástico, inclui esse rápido momento da quebra dos dois policiais perguntando o que que é isso ali lá longe, mas logo depois ele volta para o número musical, ele volta para a cantoria, para os bailarinos, para as coreografias, para as luzes roxas e rosas, e ele só termina a música no momento em que o Willy Wonka decide que ela acaba. Então, assim, ele meio que adota para si a filosofia de que o filme em si é o imaginário do Willy Wonka. E nenhuma quebra vai ser capaz de parar esse ideal, esse ideário lúdico, esse ideário lúdico do personagem. Eu acho que esse é um dos motivos que fazem o filme funcionar.
Pedro, você tocou para mim no ponto que para mim é crucial no filme, né? Até não sei se até além do que a questão toda visual, imagética do filme, dessa questão toda da fantasia que a gente falou. Mas eu acho que o texto, né? Se eu não me engano, o roteirista é o mesmo dos Paddington, né? Não sei se é Simon Farnaby, não lembro agora de cabeça o nome dele. Mas
Isso
o
mesmo.
Wonka, o Wonka ele é um filme que a todo momento ele tem um esforço assim no texto dele em fazer com que a gente se importe com o personagem do Willy Wonka, né? Que ele não seja realmente só o esquisito, né? Entender qual é a motivação, as motivações dele, quais são os sonhos dele e como que isso se encaixa muito naquela realidade bem específica. Então, tipo, você falou, né, que parece que o chocolate dele, ele vende uma alegria. Eu acho que é total isso, né? É um mundo ali muito de pessoas mesquinhas, né? Pessoas muito gananciosas que querem, né, o trio que quer dominar o chocolate, ou então aquela dona da lavanderia, né, que é interpretada pelo Olivia Colman, sempre excelente, né, ali como aquela também bem caricata ali a personagem, me fugiu o nome agora, mas é um mundo de pessoas muito infelizes, né, com dores e decepções muito grandes, né, são pessoas pequenas, tipo assim, trabalhadores, digamos assim, que são oprimidos realmente por uma por um número, né, por uma minoria ali mais rica, né, que detém ali os meios de produções, né, enfim, então é muito essa questão, sabe, a gente tem ali cada uma das pessoas que se une com o Willy Wonka, nessa jornada dele, a gente tem uma menina que é órfã, né, que nunca conheceu os pais e tem esse sonho de conhecer a mãe verdadeira. A gente tem uma moça que foi demitida do emprego, a gente tem um cara que teve um coração partido, né, e do outro lado a gente tem isso daí, né, os empresários mesquinhos, os empresários, né, que não querem deixar o Willy Wonka abrir a própria lojinha dele de chocolate, enfim. E aí toda essa galera se junta com o Willy Wonka para lutar contra esse pessoal, né? E aí, para mim, nesse ponto, o chocolate dele passa a ter, eu não diria metaforicamente falando, porque tem momentos bem abertos ali em que ele, sei lá, ele bota alguma coisa na receita do chocolate, ah, isso aqui vai te deixar feliz. Ou então ele dá ali para aquele guarda lá do zoológico, alguma coisa que ele bota lá no chocolate, que o cara fica super alegre, fica meio que bêbado ali, liga para pessoa, para menina lá que ele gosta, uma cena bem divertida, e se declara para a mulher que ele gosta desde que ele é criança, enfim. Me parece muito que o ato de vender chocolate é uma resistência, né? É tipo Willy Wonka vendendo uma alegria, vendendo realização para as pessoas daquele mundo, né? Para esse mundo de pessoas frustradas que são oprimidas, né, por uma minoria muito gananciosa, né? E aí é óbvio que quando a gente está falando de uma fábula, a gente está falando de um filme de fantasia, o final é super, hiper, mega feliz, né? Todo mundo alcança ali uma certa realização, a pessoa volta para o emprego que ela perdeu, a menina, né? E isso pode ser spoiler, né? Pode spoiler, enfim. Bota um aviso aí que tem spoiler, né? A partir de agora eu vou dar um spoiler do filme.
Superficialmente, por alto.
Enfim, a menina encontra lá quem ela quer encontrar lá no final, né? Então todo mundo meio que se realiza. O próprio Willy Wonka consegue abrir a loja dele de chocolate. Então eu acho que é muito interessante a gente ver isso, né? Como que o Willy Wonka, nesse filme, o texto do filme se esforça tanto, né, em botar pra gente quais são as motivações dele de forma clara, quais são os sonhos dele, por que que ele decide fazer chocolate, né? Como que o chocolate remete à mãe dele, né? Que, enfim, era a forma que ele se conectava com a mãe dele, que faleceu, enfim, que ensinou ele a fazer chocolate, e como que o chocolate, dentro daquela realidade, se torna algo a mais, né, do que um simples chocolate, né? A gente diz que, né, o chocolate adoça vidas, acho que no filme ele tem esse papel de literalmente adoçar a vida daquelas pessoas que vivem, muitas vezes, vidas amargas, assim, naquela realidade, né? Apesar de ser um filme de fantasia, enfim, tem pessoas muito infelizes, né? Buscando ali curar feridas, curar frustrações. E o Willy Wonka chega, né? Uma figura que chega com esse papel, né? Digamos assim. E, enfim, o final do filme é belíssimo, né? O que eu falei, um final feliz ali, e é o que eu falei, eu fiquei emocionado, assim, não esperava que um filme sobre um prelúdio sobre a vida do Willy Wonka fosse me deixar emotivo, né, fosse me deixar emocionado, né, e por isso que, né, reitero mais uma vez, né, a questão de ser uma surpresa, né, porque você, eu ficar emocionado, assim, vendo um filme que, como eu falei, não tem uma conexão tão grande, né, para mim só prova como que foi uma coisa realmente muito bem feita, né, muito bem trabalhada, feito com muito carinho, né, feito ali, sabe, de uma maneira muito, muito carinhosa pelo Paul King, pela equipe toda.
Não, eu acho que vocês falaram um pouco sobre do filme, essa pegada política do filme. É, e o filme, com certeza, o foco dele, foco, não é de ser um filme político, né? Mas não, o filme, ele dá uma comentada na política de uma maneira muito interessante, né? Porque ele pega essa ideia de que antigamente chocolate era uma coisa que os ricos comiam chocolate, né? Tipo, era tido como um grande privilégio você comer um chocolate, assim, sei lá, mal comparando aqui, o que seria você comer caviar ou camarão, assim, uma comida que é considerada comida de rico, assim. Então, o filme deixa muito claro, assim, que vários daqueles personagens ali, eles são, não são de uma classe elevada, portanto, eles nunca comeram chocolate dentro daquele universo, né? E o Willy Wonka até tá lá para ser esse meio... A questão da liberdade, né? Dessa libertação, né? Fica uma coisa poderosa no contexto político, né? Porque o Willy Wonka tá chegando para libertar aquela população das amarras do cartel e das amarras da Igreja Católica também, né? É bem até explícito, né? Para um filme tão infantil e para um filme tão, enfim, uma temática tão infantil, o filme é até bem explícito, assim, nesse conteúdo político, né? Enfim. E o Willy Wonka, né? Ele, para vender o chocolate dele, ele é perseguido pela polícia, de tal sorte que ele tem que entrar pelos bueiros da cidade, pelos esgotos da cidade, né? Então é um comércio de guerrilha ainda também. Então, assim, isso aí é mais dessas coisas que fazem você brilhar os olhos, assim, no filme, da questão de ser um herói mesmo, né? Queria comentar um pouquinho também do Chalamet, que eu não sei se eu realmente acho isso, mas me parece ser a primeira atuação dele. Eu acho que ele tem ótimos papéis, assim, ele é um ator que eu, no geral, gosto, mas muitas vezes ele é falado em Hollywood, nessas nossas rodinhas cinéfilas, assim, ele é tratado sob ele é tratado pelo ponto de vista da fama como uma mega estrela hollywoodiana, tipo alguém que enfim, um grande calibre de como ator mesmo, como uma estrela de cinema, né? E por mais que eu ache ele um ator legal, assim, um ator interessante, eu ainda não tinha visto, tipo, ah, não, esse papel é o papel dele, assim, tipo, ele pegou esse papel e chutou o balde, assim, tipo, sabe, assim, arrebentou com esse papel. E esse é o primeiro papel que eu vejo isso dele, assim, esse é o primeiro papel que eu vejo, não, realmente pegaram um filme blockbuster, um filme de orçamento expressivo, hollywoodiano. No caso, esse é um filme britânico, né, não é exatamente estadunidense, mas, enfim, conversa fortemente com Hollywood, evidentemente. Esse foi o primeiro filme dele que eu me lembre que tem essa proposta de um público grande, enfim, de vendê-lo como uma estrela de cinema. Eu acho que ele vai muito bem. Eu acho que ele vai muito bem como essa estrela de cinema, porque, afinal de contas, assim, você goste ou não do Johnny Depp, o Johnny Depp é uma grande estrela de cinema, ou pelo menos foi uma grande estrela de cinema, né? Há alguns anos atrás, assim, ele vendia filmes, né? Tipo, você faz um filme, você põe o Johnny Depp na capa, esse filme ia vender um certo tanto. Realmente, assim, ele era uma estrela, uma estrela legítima, né? E aqui eu realmente gosto de como o Chalamet, ele brilha nesse papel principal, assim, porque De novo, aí pode ser por eu não ter gostado do filme, mas assim, em Duna, que possivelmente seria esse papel, assim, eu acho que é mais culpa do filme do que dele, mas eu não vejo ele aparecendo assim no filme, não vejo ele roubando a cena nem nada, né? Mas e aqui ele rouba a cena em várias formas, né? A questão das danças, da música, ele contracenando com o Hugh Grant é muito divertido, assim, você tem a impressão de estar vendo dois ótimos atores, ele contracenando com a Olivia Colman, enfim, né? O filme realmente ele acabou me agradando bastante, assim, eu saí bem satisfeito mesmo com o resultado.
Ah, assim, eu também tenho essa impressão sobre o Timothée Chalamet de que ele é um cara que apareceu muito na minha timeline ultimamente. É, vi bastante coisa com ele ultimamente, mas ele não, nunca não tinha sido um ator que tinha me tomado de assalto, sabe? Que tinha enchido meus olhos, nem nada assim. Eu acho que o grande papel assim que eu me lembro assim dele foi realmente no Me Chame Pelo Seu Nome, que eu acho que ele era um. Ele é um cara assim de tipos mais contidos. É, eu vejo muita gente que às vezes fala que o Timothée Chalamet é um cara sem carisma, inexpressivo, apático. Eu não sei se chega a tanto. Eu entendo quem enxerga ele assim, mas eu acho que ele é um cara. É, que costuma fazer bem esses tipos mais fechados mesmo, mais monossilábicos, mais para dentro, mais introspectivos e tal. No Duna, que você mencionou, eu não acho o Duna um filme tão ruim quanto vários amigos nossos costumam achar. Mas eu acho, que realmente o papel dele naquele filme era um pouco problemático, não por culpa dele. Eu acho que ele faz o que é dado a ele. Mas o personagem em si, ele era resumido muito a um arquétipo. No livro era, beleza, ok, mas no filme não funcionava muito bem. Sempre ficava aquele sentimento de que, ah, em algum momento a gente vai descobrir mais sobre esse personagem, que vai tornar ele mais interessante. E esse momento não veio, e enfim, fica para o segundo filme, esperamos. Mas eu acho que aqui no Wonka, ele funcionou muito bem, primeiro porque ele me faz acreditar que ele é um Gene Wilder mais jovem. É, até por uma questão de escolha de casting mesmo, assim, eu acho que ele não é que ele pareça o Gene Wilder, mas ele tem uma energia parecida, ele tem um olhar meio melancólico, meio triste, ao mesmo tempo meio caótico, que me remete exatamente àquele do Gene Wilder. É, só que ao mesmo tempo eu acho que é muito bom, ver o Timothée Chalamet explorando novas nuances que ele tem a oferecer. É um personagem mais expansivo, não tanto. Ele não chega a ser um personagem gritante, nem nada assim, não. Mas ele é um personagem com uma energia corporal maior do que a gente está acostumado a ver o Timothée Chalamet fazer. Ele é um personagem que a gente vê que o Timothée Chalamet se diverte fazendo ele. A gente sente uma empolgação da parte dele. E eu acho que o Timothée Chalamet, pelo fato dele ser até mais jovem e tal. Eu acho que ele consegue exemplificar muito bem, uma certa ingenuidade, uma certa inocência desse Willy Wonka, que não tem nas versões anteriores, e não era para ter mesmo, porque eram versões, de um Willy Wonka mais velho mesmo, né? Enquanto que esse daqui é um jovem Willy Wonka se formando. Então, justamente por ser um Willy Wonka novo, mais jovem, mais inexperiente e tal. É um Willy Wonka que não passou por um certo desencantamento do mundo. Então ele tem um olhar mais inocente sobre as coisas, mais idealista, mais otimista sobre as coisas, e ele se empolga muito mais, que é uma coisa que a gente não vê muito nas outras versões, porque afinal de contas, nas outras versões, ele era o cara que trazia o encantamento para a galera toda. Aqui é uma oportunidade dupla, não só de desenvolver o personagem Willy Wonka de uma maneira que a gente nunca tinha visto, mas também de trazer o Timothée Chalamet num papel que a gente nunca tinha visto ele fazer também, pelo menos não dessa forma. Então eu acho que ele consegue, exemplificar muito bem, ao mesmo tempo que ele convence como uma versão mais jovem do Willy Wonka do Gene Wilder, ele também traz nuances novas àquela versão. É um Willy Wonka que ainda não foi, digamos assim, ele ainda não foi contaminado pelo cinismo e até mesmo pelos toques de crueldade, vamos dizer assim, do Willy Wonka do Gene Wilder. Então, porque ele ainda não vive, é nesse filme que ele vai viver todos os golpes e todas as trapaças que ele sofreu e todas as coisas que fizeram ele perder um pouco daquele olhar mágico que ele tinha perante o mundo. Ele viu trambiqueiros, ele viu pessoas que querem ferrar ele, viu pessoas que querem matar ele e tal. Percebeu o que que o mundo é capaz de fazer com aquela visão doce, com perdão, trocadilho que ele tinha. Então, acaba sendo uma oportunidade muito rica assim para o Timothée Chalamet de explorar um timing cômico, um humor físico que ele eu não me lembro dele ter demonstrado, uma expansividade e uma expressividade no olhar, no rosto, que eu também não me lembro, e que enriquece muito esse personagem. É, talvez eu não imaginasse o Timothée Chalamet como o Willy Wonka há uns anos atrás, justamente por eu ter uma impressão de que ele é um cara muito introspectivo, e por conta disso eu acho que foi uma grata surpresa chegar nesse filme e ver ele bem mais expansivo, bem mais em movimento do que eu estava esperando encontrar.
É engraçado que eu tava vendo aqui os filmes que o Timothée Chalamet já fez. E assim, a minha relação com ele é engraçado mesmo, porque são muitos filmes que eu gosto bastante, assim. Só que a figura dele nos filmes, tipo, não me marcou, sabe? Por exemplo, Adoráveis Mulheres é um filme que eu gosto bastante. É. O Lady Bird também, dos dois da Greta, né? Acho bem legais. O Me Chame Pelo Seu Nome, um filme que eu adorei quando eu vi na época. Crônica Francesa, para mim, um dos melhores do Wes Anderson. O Duna é um filme que eu gosto bastante, assim, né? Apesar de muita gente aí do meio detestar, também é um filme que eu gosto bastante. Mas em nenhum deles eu fiquei com uma lembrança, sabe, do Timothée Chalamet, sabe? Eu fiquei assim, caramba, o Timothée Chalamet, cara, meu Deus, adoro ele. Assim, eu entendo muito um apelo, né, que ele tenha para um público mais jovem, né? Até pela questão dele ter uma beleza diferente. Não sei, porque eu não entendo nada dessa parte mais. Tim, né, digamos assim, mas ele tem uma beleza exótica, digamos assim, ele é diferente, ele tem um apelo, né, muito para essa geração, assim, né, e é o que o Pedro falou, né, acho que ele combina muito com esses arquétipos, assim, mais fechadões, eu não acho que ele seja um cara sem carisma, né, eu acho que aquele ali é o estilo dele, sabe, aquele rosto mais fechado, enfim, com uma roupa diferentona, né, o cabelo e tal, ele tem uma beleza diferente, ele tem um jeito diferente que acaba sendo, né, um charme próprio dele, né, ele desenvolveu esse charme muito próprio, né, esse estilo muito próprio, e acho que as pessoas tendem a valorizar isso, né, um público mais jovem, né, tende a valorizar bastante isso, né, nos dias de hoje, eu acho que ele tem muito uma cara, assim, sabe, de um astro moderno, assim, sabe, enfim, pela questão do estilo e tudo mais. Mas ele nunca me marcou assim em nenhum filme, e até no Wonka, eu não vou dizer tipo que caraca, cara, eu tô apaixonado agora por ele depois de ver o Wonka. Pô, meu Deus, agora é um dos meus atores favoritos. Também não, sabe, eu acho que não chegou
Não,
a esse ponto. Não chega, mas eu
também
concordo com
não.
vocês, né? Eu sinto que ele realmente esse é o papel em que ele mais estava à vontade, né? E mais tentando arriscar algo além do que, né, esse personagem mais contido, mais fechado, né, talvez o alternativozinho da história, sabe? O Paul Atreides ali na dele e tal, ele tá tendo. Aqui ele tá realmente, sabe, o Hélio, né? No Me Chame Pelo Seu Nome, que era o menino mais tímido e tal, que tinha lá um certo receio de botar sentimentos pra fora ali em certos momentos. Aqui ele realmente tá fazendo um papel mais solto, né? Mais alegre, em que ele pode se soltar mais e um pouco além aí desse estilo, né, que ele estabeleceu, né? Do cara contido, né?
Vamos aí para as nossas notas. Eu vou começar. Eu dei 7,5. Eu acho que eu vou ficar com 7,5. É um filme que eu gostei assim bastante. É, foi uma grata surpresa, de fato. E assim, é um filme realmente que esse perfil de filme faz falta nesse cenário hoje em dia, que os filmes são sisudos e muito sérios e tal. É definitivamente esse tipo de filme que eu quero mais ver no cinema hollywoodiano, blockbuster. Enfim, fica aí minha nota boa pro filme.
Eu vou de 8, dei 4 estrelas no Letterboxd, né? Então, minha nota, vou manter o 8, que é um filme que eu gostei bastante, me surpreendeu muito.
É, eu vou dar 8 também. Eu acho que, sendo um admirador da Fantástica Fábrica de Chocolate, eu acho que agora eu posso enxergar um prelúdio para essa história com esse filme do Wonka aqui, né? Que sempre que eu for revisitar aquela história da Fantástica Fábrica de Chocolate, eu vou conseguir enxergar esse passado contado pelo Paul King aqui, encaixado de uma maneira bastante satisfatória e coesa com o Willy Wonka que eu já conhecia, que eu sempre gostei.
Maravilha. Vou deixar a vinhetinha das nossas indicações.
teria várias coisas aí que eu poderia indicar, mas eu vou indicar um filme brasileiro que chegou na Netflix recentemente, né, um clássico brasileiro, ficou em quinto lugar, né, naquela lista da Abracine de top 100 filmes brasileiros, que eu gostei muito, vi pela primeira vez, que é o Pichote do Héctor Babenco, que está na Netflix. Achei um filme muito bom, né? Um filme bem denso, bem pesado em alguns momentos, mais sentimental em outros, mas um filmaço, assim. E está na Netflix, está numa versão remasterizada lindíssima. Até fiquei, tipo, surpreso, assim, porque a qualidade da imagem está uma coisa absurda, assim. Nem parece que é um filme de 1980, sem querer problematizar ou dizer que filmes de 1980 são feios, tá, gente? Pelo amor de Deus. Enfim, não era essa intenção do comentário. Mas realmente está muito bem remasterizado, né? E aí tem uma mensagem, né, lá no início que mostra, né, que foi restaurado pela Fundação dos Scorsese, obviamente, né? Sempre os Scorsese fazendo mais pelo nosso cinema do que os próprios cineastas brasileiros. E eu fui pego completamente de surpresa, porque na mesma mensagem está dizendo que uma das pessoas que patrocinou essa restauração foi o George Lucas, né? E eu não imaginava isso, não esperava isso, então me pegou muito de surpresa. Então assista um Pichote na Netflix, um clássico brasileiro absoluto aí do Héctor Babenco. E vou deixar outras duas recomendações rápidas, que é eu vi também pela primeira vez o Sobre Meninos e Lobos, do Clint Eastwood, que filmaço, um dos melhores filmes que eu vi esse ano pela primeira vez. E está na HBO Max, e o outro também vi recentemente pela primeira vez, e também outro dos melhores filmes que eu vi pela primeira vez esse ano, que é o Bela da Tarde, do Luiz Buñuel, com a Catherine Deneuve, e está no Telecine Play, outro filmaço também.
Você falou do Scorsese, inclusive essa semana mesmo eu estava conversando com outros amigos meus sobre o Pichote também, falando sobre essa remasterização, eles me falaram que a versão que estava no... Não sei se era no Globoplay, não lembro, há um tempo atrás, a qualidade estava sofrível. E parece que agora, na Netflix, assim, com o dedo aí da remasterização do Scorsese e do George Lucas, agora sim o filme está numa qualidade que ele realmente merece mesmo. Mas a minha indicação, aproveitando que você mencionou o nome, recentemente teve uma mostra do Scorsese aqui no Estação Net do Rio de Janeiro, né? E um filme do Scorsese que eu vi pela primeira vez, que eu nunca tinha visto, é um média-metragem, na verdade, que é um filme chamado Italian American. Você já viu esse filme, Guilherme?
Cara, pior que não. Pior que eu nunca vi. E eu queria ter ido nesse dia que tu foi ver o filme, porque também ia ter o último concerto de rock, Last The Last Waltz. Pô,
é bom.
Eu perdi, porra, que eu tava com a garganta ruim nesse dia. Não... Pô, cara. Tava meio disposto pra sair de casa.
O Italian American, ele tem completo no YouTube. E ele é um filme, cara, muito... Ele é muito divertido. Muito divertido, porque assim, a gente tá muito habituado a ver, a entender quem é o Scorsese através dos filmes que ele dirigiu depois, das ficções que ele dirigiu depois. Ele tem uma das carreiras mais ecléticas que eu já vi um cineasta ter em todos os tempos. Mas assim... O Italian American, cara, ele é um documentário do jovem Scorsese entrevistando os pais dele, né? E os pais dele, né? Enfim, ele com aquela descendência italiana e tal. Você entende muito bem todos os elementos, os aspectos do Scorsese que a gente encontra em todos os filmes dele. Então você entende por que que ele é daquele jeito. Por que que os filmes dele têm aquela energia... aquela carga pesada e ao mesmo tempo aquele senso de humor que você não espera, quebrando os momentos mais dramáticos. É uma coisa muito italiana, é uma coisa muito... Você entende assim, o link entre tudo que você viu do Scorsese depois e o fato dos pais do Scorsese serem dois italianos clássicos, divertidíssimos, assim, dramáticos pra caramba. Mesmo quando eles estão falando sério, você não consegue deixar de rir. E ao mesmo tempo, mesmo assim, outros símbolos do Scorsese, né? A iconografia católica, que é tão presente na obra dele inteira. Enfim, você entende de onde veio tudo do Scorsese, conhecendo os pais do Scorsese. E ao mesmo tempo, sendo um filme muito divertido, muito engraçado e tal, você ri com os personagens, mas você não ri deles. Você ri com um certo carinho, porque você afeiçoa eles, você entende que assim, esse riso que você está tendo perante eles não é um riso de deboche, de maldade, não, é porque a personalidade deles, o jeito deles é divertido, é contagiante mesmo. Então, é um filme cheio de afeto, assim, sem cair em qualquer tipo de esquematismo dentro disso e tal. É um filme que eu realmente curti bastante. Acho que é uma joia do Scorsese que nem todo mundo conhece, mas vale bastante a pena.
Bom, a minha dica de hoje, eu vou indicar um filme que pode parecer meio esotérico, mas eu realmente achei ele bom, que é A Noite das Bruxas, A Haunting in Venice. É um filme dirigido pelo Kenneth Branagh. Seria o terceiro filme da trilogia aí de Assassinato no Expresso Oriente e A Morte no Nilo, né? O Kenneth Branagh, como entusiasta da Agatha Christie, fez aí, enfim, dois filmes dela, né? Eu acho que são filmes que eles até meio que se esforçam. São filmes que são ruins, eu acho que não são bons filmes, nenhum dos dois. Mas eu acho que eles têm seus momentos ali, eu acho que eles têm seus momentos de interesse, assim, momentos que a coisa da trama whodunit vai catalisando em algum interesse cinematográfico. E esse filme, A Noite das Bruxas, é muito tranquilamente o melhor desses três, assim. É um filme que eu não esperava gostar e eu realmente gostei. Não acho que é uma obra-prima, não vai estar nos meus melhores do ano, mas talvez está aí das minhas maiores surpresas do ano, porque quando eu fui ver Wonka, eu já vi com expectativa, então eu não posso me dizer que eu me surpreendi. Eu acho que minhas expectativas foram mais ou menos atendidas. Agora, os outros filmes do Kenneth Branagh, da Agatha Christie, são filmes muito medíocres, né? São filmes que, enfim, tem um certo orçamento e tal, mas são filmes medíocres. Até esse Morte no Nilo, né? Ele naufraga com uma das personagens principais, ser a Gal Gadot, né? Gal Gadot, essa pessoa aí no cinema mais antipática possível, né? Persona não grata e uma péssima atriz, né? E ela parece ser uma socialite meio doidona, maluca ali, né?
E tem o Armie Hammer nesse filme
também. Tem o Armie Hammer, né? Então assim, o filme é uma contracena com duas pessoas que é difícil. Eu vou pegar duas estrelas em Hollywood e eu quero pegar duas pessoas piores possíveis. Assim, não perigava ser essas duas pessoas, né? Parece que a combinação de pessoas aí muito feita no inferno, né? Mas enfim. E é um filme que, nossa, é um filme tão sem gosto, né? Tão, enfim. Mas esse filme, ele tem uma certa força, né? Eu acho que o Noite das Bruxas, ele é um filme whodunit, mas ele é um pouco um filme de terror também. Ele é um filme de terror competente. Ele consegue colocar texturas nas cenas escuras e um certo terror naquela casa mal-assombrada. Então, ele é um filme que tem um certo coração, assim. Ele tem uma certa veia bacana. E ele está disponível na Star Plus, para quem tiver curiosidade. Quem tiver curiosidade. E também, acho que eu vou dar mais uma dica para quem tiver. Isso aí é uma dica 100%. Ah, eu estou à toa. Estou à toa e não tenho mais nada para ver, mais nada para fazer. Me dei de cara com esse filme. E o que foi exatamente como eu vi esse filme, que é o Lewis Capaldi. O filme do Lewis Capaldi, que é o cantor escocês, né? Eu achei isso interessante porque, para quem, enfim, ele é o cantor que chama... Desculpa, eu vou interromper aqui. O filme se chama Lewis Capaldi, How I'm Feeling Now. Ele segue o cantor escocês, assim, pela vida dele. E me chamou a atenção porque é um personagem que eu não conhecia absolutamente nada da vida dele. Assim, eu conhecia a música, a que estourou, Someone You Loved, né? É a música dele que estourou e muito, né? Que é uma música que eu acho legal, eu acho uma bela canção, assim, uma música bem emocionante. E ele é um cara, assim, ele realmente é um personagem que estourou rápido e tá lidando aí com algumas questões de saúde e tal, mas ele tem uma... Ele é um cara que totalmente não tem cara de popstar. Ele é meio gordinho, ele é meio, assim, cara de, sei lá... ele tem um estereótipo que você associaria muito mais... De novo, eu tô falando aqui sem nenhum juízo de valor, tá, pessoal? Tô só falando a questão do estereótipo, né? Ele tem um estereótipo que muito mais que você associaria, sei lá, a um jovem gamer que fica 20 horas no computador no dia do que um popstar, né? Então, é um filme bem curioso, assim, porque ele vai colocando esse jovem alegre, músico que sempre foi talentoso, que se jogou na internet, mas que com a pandemia tá lidando aí com questões aí de saúde mental e saúde física também. Ele tem alguns problemas de saúde. Mas enfim, é um filme que eu não esperava nada. Não acho um filme, sei lá, de grande nota, assim, mas é um filme que estava na Netflix. Foi uma hora razoável, assim, de eu passar meu tempo. Eu acho que só vale o registro. Mas é isso. Muito obrigado ao Pedro e ao Guilherme por me acompanharem mais nessa noite de hoje aqui. Vai a gente falar de um filme bem gostoso, um filme muito bacana. Questão aí de um filme que lida com fantasia, lida com essa memória infantil de uma maneira muito bacana, né? Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado aos ouvintes que nos seguiram por mais esse episódio. E o espaço é seu, Pedro, e seu, Guilherme, para vocês deixarem aí os jabás de vocês, onde o pessoal pode acompanhar vocês de maneira geral, nas redes sociais.
Bom, eu chego aqui dizendo mais uma vez que é uma honra participar de novo. Muito obrigado pelo convite, Thiago, e obrigado pelo papo também ao Guilherme. E para quem quiser me acompanhar, eu estou no Twitter, ou X, e no Instagram com @PedroGuedesDPS. Por que DPS? Porque DPS é a abreviação de depois. E vocês também podem encontrar parte do meu trabalho aí no Instagram e no Twitter do @depoisdocinema, no site depoisdocinema.com.br e no YouTube Pedro Guedes Depois do Cinema. Vocês encontram lá comentários e críticas que eu tenho feito de alguns filmes que eu tenho visto por aí. Beleza? Muito obrigado.
Gente, obrigado então aí por mais esse episódio. Pô, foi maravilhoso aí. Sempre é maravilhoso um papo aqui com vocês. Sempre é muito proveitoso. Bom, acho que essa altura do campeonato, né? Quem ainda não me conhece aí, pode me achar em @GuilhermeSalomão no Instagram. Agora eu estou tentando concentrar muitas das minhas publicações, né, no Instagram pessoal, principalmente as críticas. E por lá você encontra as páginas que eu tô, né? Que é o Maratonando Pop, @maratonando_pop, lá fazendo mais reels, mais curiosidades de filmes, enfim, séries. As críticas estão mais concentradas no meu perfil pessoal, né? E tem meu Twitter, que é @GuiSalon77. Agora eu tô na luta, né, de crescer no Twitter e criar conteúdo no Twitter. É muito difícil, né? Poxa, eu não achava que ia ser tão difícil. Conseguir seguidores no Twitter, conseguir relevância no Twitter, mas sigo tentando, né? Então me sigam aí no Twitter e no Letterboxd, que é @GuilhermeSalomão, também tudo junto e sem tio. É isso, obrigado, gente.
Então é isso, muito obrigado a vocês, ouvintes. Lembrando que semana que vem nós estamos de volta com mais um Supercuts. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham e nos prestigiam. E semana que vem estamos de volta. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Your enemies closer. The Force.